Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. O médico que viera com Roberto era um padre. Era muito comum naqueles sertões, onde havia quase absoluta falta de médicos profissionais, os padres exercerem também a medicina, sendo a um tempo médicos da alma e do corpo, reunindo em si dois sacerdócios. Bom, disse consigo Paulina, quando soube dessa particularidade, eu creio que hei de precisar mais do padre do que do médico. O médico foi logo introduzido no quarto da doente, onde se demorou cerca de um quarto de hora. Não há de ser nada, senhor Ribeiro, disse ele saindo. A menina teve e tem ainda uma forte febre maligna complicada com alguma irregularidade nas funções uterinas. Com as aplicações e o regime que vou prescrever, não corre risco algum e em breve estará sã. Mas olha, é preciso muita dieta e muita cautela. Tais achachaques são muito comuns aqui pelo sertão porque os senhores fazendeiros. Perdoe-me o dizê-lo, senhor Ribeiro. São muito desmazelados na criação de seus filhos, deixam os meninos, como exemplo, em uma idade tão crística, andarem por aí ao rigor deste sol ardente, molharem-se, apanharem sereno, comerem frutas verdes e fazerem mil outras estripulias. Há de ser isso mesmo, acudiu bruscamente Roberto. A prima costuma andar aí à toa, no quintal o dia inteiro com a cabeça coarando ao sol, comendo só frutas, e quando vem para a mesa não come nada, depois quando é de tardinha vai ali para debaixo da gameleira, e fica apanhando sereno até a noite. Eis aí. Não é outra a causa de sua moléstia. Mas, sem padre, atalhou o fazendeiro. O mal não é de agora. Já vai para um ano que ela sofre. Não duvido, ela tem incômodo crônico do estômago e as funções do útero, como já disse, não são muito regulares. Mas tudo isso complica-se agora com uma febre aguda que preciso atalhar prontamente. Ah, o senhor padre, pensou consigo Eduardo, se vossa reverendíssima lhe examinasse mais a alma do que o corpo, se a ouvisse de confissão em vez de tomar-lhe o pulso, acharia em outra parte a origem da moléstia. Enquanto a Jorge Ribeiro e o padre conversavam, Eduardo, que assustado com a gravidade e os progressos do mal de Paulina não queria perder tempo, nem adiar a mais tarde a solução do problema de seu destino, chamou de parte Roberto e o convidou para uma conversa particular, decidido a dizer-lhe tudo com a mais rude franqueza. Desceram ambos a escada e dirigiram-se para um canto do curral. Senhor Roberto, começou Eduardo com um tom sério e comovido. Sei que o que tenho a dizer-lhe de maneira nenhuma lhe pode ser agradável. Vou dar em seu coração um golpe bem cruel, mas tenha paciência, assim é preciso. Um golpe? Tenho em meu coração. Que quer dizer isto? O senhor está caçoando, senhor Eduardo. Nunca falei tão sério. Tenha paciência, já lhe pedi. Aliás, perco meu tempo. Se fosse só por meu respeito, nunca daria este passo e hoje mesmo me sumiria para sempre desta casa. Mas é por amor daquela pobre moça, que ali jaz penando no fundo de um ama pior. Interrompo Roberto com impaciência. Cada vez o entendo menos. Deixe-se de rodeios, senhor Eduardo, desembuche, que estou ardendo por saber que alhá é essa. Roberto já se achava com uma terrível predisposição contra Eduardo, e por isso o recebia, como se costuma dizer, a ponta de baioneta. Soubesse que estava de tão má disposição, e se não fosse tamanha a gravidade do caso, não o incomodaria. Não, senhor. Não há de me deixar assim com a pulga na orelha. Já agora diga ao que veio. Prontamente, vou-lhe explicar tudo em palavras bem poucas e bem claras. Saiba, senhor Roberto, que não é por vontade dela que sua prima vai casar-se com o senhor. Não é por vontade dela, exclamou Roberto arregalando os olhos, cruzando os braços e dando dois passos para trás. E quem lhe meteu essa nos cascos, senhor Eduardo? Ela mesmo, senhor Roberto, neste instante acaba de mo dizer. Fora com essa. Vá pregá-la mais adiante, que aqui não pega. Ainda ontem ali a ela me deu o sim sem constrangimento algum deste mundo. Isso se não é mexerico seu, é delio dela. Nem delio, nem mexerico, senhor Roberto, é a pura verdade. E saiba mais, pois é necessário declarar-lhe com freio franqueza a verdade toda inteira. Saiba mais que não sei se por felicidade ou infelicidade minha, sua prima desde a primeira vez que me viu. Nela fatal caçada, lembra-se, criou por mim uma afeição, uma paixão irresistível, que é em vão tem se forçado por combater. Essa paixão, que não é necessário ser muito ladino para perceber, é a causa de todos os seus sofrimentos, e é ela que sem dúvida alguma levará à sepultura, se o senhor não tiver piedade dela. Eu ter piedade dela? Eu tendo diabos me carreguem. Visto ser assim como diz, o senhor porque não teve piedade dela a primeira vez que cá esteve, porque me cedeu o campo. O senhor tem fraca memória, não lhe disse que minha palavra estava empenhar a outra moça. Agora felizmente esses laços estão quebrados, e cumpre-lhe, senhor Roberto, por sua honra e dignidade, pelo sentimento de humanidade, ceder de sua pretensão deixando-nos livres a mim e a ela, se não quer sacrificar uma pobre menina. Enquanto Eduardo falava, Roberto não podia ter-se de impaciência, puxava o nariz, sustinha-se ora num pé ora noutro, fungava, retrincava os dentes, e fazia mil trejeitos. Oh, isto é demais! Prorrompeu ele enfim depois de um curto silêncio. Pois quando ainda ontem Memeuco acaba de me chamar para tratar de meu casamento e areviar esse negócio. Agora é que o senhor vem com toda a frescura do mundo querer arrancar-me a minha noiva. Não é a vontade minha só, senhor Roberto. É também a vontade dela e o desejo mais ardente de seu tio. E o senhor já se esqueceu que jurou que nunca em um tempo algum serviria de estorvo ao meu casamento? É bom modo esse de cumprir um juramento. Jurei, é verdade. Esse juramento hei de cumpri-lo, se o senhor tiver a alma tão empedernida, que não queira desobrigar-me dele. Está já lhe dando um bonito cumprimento. Quem o chá? Que motivo trouxe aqui, senão o desejo de me estorvar?
Engane-se.
Meus negócios aqui me chamaram, e eu não jurei de não pôr os pés nesta casa. Se Paulina lhe quer tanto também, como diz, devia saber que sua presença já era um estorvo. Eu estou sempre presente no coração dela, senhor Roberto. A minha ausência em nada poderia favorecê-lo, já que quer que lhe diga toda a verdade, o senhor vai matá-la. Não me mete cucas. Senhor Eduardo, eu sei o que é um coração de moça. Mande-se mudar e deixe-nos, que tudo se arranjará, por cá sem o senhor, sem dúvida nem matinada. A moléstia de mim, a prima apareceu com o senhor. Desapareça, que ela também desaparecerá. Talvez a sua presença lhe seja mais fatal. Mas não foi para estarmos a brigar que o chamei, senhor Roberto. Já lhe disse o que há. Agora diga-me de uma vez, quer ou não quer salvar sua prima. Salvá-la como?
Salvá-la do senhor.
Estou pronto. Não se faça desentendido. O quer ou não quer desobrigar-nos a ela do sim que lhe deu, e a mim do juramento. Pois o senhor já não quebrou. Pode ainda quebrá-lo quantas vezes quiser. Eduardo perdia a paciência. Todavia tentou ainda com termos brandos e persivos os reduzir à índole e reversa de Roberto. Foi tempo perdido, nenhuma razão podia calar naquela cabeça de ferro, nenhum sentimento acalmar aquele coração e, pois bem. Exclamou por fim Eduardo. Já não podendo sofrear sua impaciência e indignação, já que o senhor é um desalmado, tem a cabeça tão norrija como uma bigorna, fique-se embora com sua teima infernal. Mas esteja bem certo que o senhor não se casa senão com um cadáver, e esse cadáver é feito pelas suas mãos. Paulina, sua prima, morre de paixão, e é o senhor quem lhe cava a sepultura. Não me venha com pataratas, senhor Eduardo, o que lhe convenha é tratar de cumprir o seu juramento, retirando-se desta casa. Sei mais do que o senhor cumprir a minha palavra. Olhe que num momento posso me ver livre do senhor e desse desastrado juramento. Porventura jurei de não matá-lo. Eduardo, ébrio de cólera, já apalpava o cabo da faca, que trazia presa a cava do colete, quando Joaquim Ribeiro, que da varanda os observava, e vendo que os mois moços alteravam vozes, descera ao curral e se avizinhara sem que eles dessem fé, avançou e agarrando seu sobrinho pelo braço, bradou-lhe. Mas eu não lhe jurei nada, senhor meu sobrinho. Nosso contrato está rasgado, porque vejo que o senhor é um homem desalmado e indigno da mão de minha filha. Nem viva nem morta ela não lhe pertencerá. Não é mais o senhor quem estorva esse casamento, senhor Eduardo, sou eu que não o quero. O senhor está desobrigado de seu juramento. Roberto ficou fulminado com aquela terrível pó apóstrofe de seu tio. E Palímulo não atinava com o que devia responder. E ali ficaria assim por longo tempo, se Eduardo, tomando a palavra, não viesse em seu auxílio. Não, senhor, disse Eduardo com voz firme. Não me considero desobrigado, enquanto ele mesmo não desistir.
Ela e o senhor deram-lhe um direito que sem quebra de mar de lealdade não lhe podem mais negar. Que louca teima, senhor Eduardo. E assim Paulina morrerá. Não posso, senhor, não posso ser falso às cinzas de meu pai.
Roberto,
disse o velho com voz suplicante, voltando-se para seu sobrinho. Roberto, meu sobrinho, olha o que fazes. Tua prima está em risco de vida. Ela não te quer, só te aceitava por marido com prazer comigo. Só o senhor Eduardo pode fazer a sua felicidade. Só ele pode salvar-lhe a vida, que está por um fio.
Roberto, tem piedade dela.
Ai, que isto já me joa e até me cheira a desaforo.
Bradou Roberto.
O senhor Eduardo pode quebrar o juramento e o senhor meu tio faltar a sua palavra quantas vezes quiserem. E adeus. Passem muito bem e façam o que entenderem. E sem querer ouvir mais nada, montou em seu animal que ali estava ainda arreado e picou a galope caminho de sua casa. Os dois ficaram imóveis, pasmos e silenciosos por largo tempo olhando o cavaleiro, até que este se encobriu pela avenida de um capão vizinho. Que desalmado e brutal sobrinho tem o senhor Ribeiro? Disse Eduardo. E era um tal homem que o senhor ia entregar sua filha. E não menos desalmado e Ribeiro.
Cole Ribeiro.
É o senhor que por um vão escrúpulo deixa sucumbir minha infeliz filha. Jurei, senhor Ribeiro, e não sou homem que falte ao meu juramento por motivo nenhum deste mundo. E diz que quer muito. Que adora a minha Paulina.
Ou,
perdoe-me, não posso acreditá-lo. Senhor Ribeiro, por compaixão, não agrave com suas queixas a dor de meu coração, que, esteja certo, sofre tanto ou mais do que o seu. Adoro a sua filha, e sei que sem ela serei o mais desgraçado dos homens. Mas, meu amigo, que hei de eu fazer? Acima de tudo está Deus, a religião, a honra, a consciência. Não me diga tal, nem Deus nem a religião querem o suplício inútil e a morte de uma inocente criatura. Deus abomina o perjúrio, senhor Ribeiro. Deus não aceita um juramento louco. Entretanto, são os senhores dois os algozes de minha filha. Pobre Paulina, o destino fez-te escapar das garras de uma onça para te colocar entre duas feras ainda piores. Dizendo isto, o infeliz velho lastimava-se e chorava como uma criança, arrancando as cãs e praguejando da sua sorte.
Mamo,
disse-lhe Eduardo, chegando-se mansamente para ele, não se entregue assim ao seu pesar. O estado de sua filha não é ainda para desesperar. Com a minha ausência seu espírito acalmará, não há sofrimento algum a que o tempo não traga algum alívio. Quanto a mim, não devo parar mais nenhum instante nesta casa, onde a minha presença parece que será sempre um desastre. Adeus, senhor Ribeiro. Perdoe-me, se sou a causa involuntária de tantos sofrimentos. Por piedade, não se queixe de mim. Sou digno de lástima mais do que ninguém. Eu também sofro, sofro tanto como ela, e vou ser para sempre infeliz. Falando assim, o moço abaixava o rosto e tapava os olhos com a mão para ocultar suas lágrimas. Acredito e lastimo de todo o coração, senhor Eduardo. Respondeu-lhe o fazendeiro. Mas espero que me fará o favor de não ir ainda hoje. Espere ainda até amanhã ou depois. Tenha paciência. Quem sabe se aquele estouvado cairá ainda em si. Ele estava atordoado com o golpe que recebeu. Não sabia o que dizia, nem o fazia. O caso não era para menos. Mas talvez que refletindo pense melhor. Esperemos. Sou eu que lhe peço em nome de Paulina. Não havia resistir. Eduardo deixou-se ficar e com o coração atravessado das mais raladoras angústias encaminhou-se para a gameleira, a cuja sombra foi se sentar. Era-lhe o horto em que Eatempens fizera tragar à mísera Paulina o cálix da amargura. Era ali também que agora ia sorver as fezes do fel das desventuras, que ele por uma cruel fatalidade tinha preparado com suas próprias mãos para si e para ela. Que de amargas reflexões, que de pungentes recordações não assaltaram ali naqueles curtos momentos, que resumiam uma vida inteira de decepções, de mágoas e de angústias,